Muito boa noite, você que nos acompanha na Web Semana voltada para a Jovem Advocacia. Com muita satisfação e com o dever cumprido, né? Chegamos a esse último dia para a gente falar de um tema super relevante. Para quem gosta de mexer nas redes sociais, fazer a sua publicidade nas redes sociais, nós vamos falar sobre a publicidade jurídica e o novo provimento do Conselho Federal da OAB, com o mestre no assunto, que é o Dr. Marlon Luiz Garcia Livramento, né? O nosso presidente da subseção de Jales e o nosso presidente da colônia também. Ele vai falar um pouquinho da colônia daqui a pouco. Eu queria só dar um boa noite a todos aqui. Quem puder avisar, nós íamos transmitir pelo Facebook, mas houve um imprevisto e a gente vai acabar fazendo a transmissão pelo YouTube, tá bom? Do mesma forma que os outros dias, nós temos dois homenageados hoje aqui, a doutora Angélica Cristina Albano e o nosso colega, o doutor Pedro Moraes, né? E no final a gente vai bater um papo rápido, sem mais delongas, porque o meu querido amigo, doutor Marlon, ele tem um compromisso às 9 horas. Então, vamos fazer um bate-papo aí sobre essa nova alteração, dando continuidade à nossa semana jurídica voltada para a Jovem Advocacia, AGN, né? Em memória à Andréia, ao Glauco e ao Nelson. Três colegas valorosos, jovens, com menos de 30 anos, que nos deixaram nesse período aí dos dois últimos anos. Então, vamos levar adiante. Ontem eu já mostrei que a corrida OAB corre, o circuito aqui de Pinda vai levar o nome do Nelson Nakamura Júnior. E ele foi o idealizador para trazer a corrida aqui para Pindamonhangaba, né? Da mesma forma, nós vamos ver o que a gente pode estar fazendo, porque a Andréia era uma pessoa muito querida também. Ontem tivemos aí relatos da Jade, da própria Francine, né? E pegou a carteira junto com ela, né? E a Jade, uma semana antes, ela indicou a Jade para trabalhar no escritório. Tamanho generosidade dela. Bom, mas depois, no final, a gente vai passar um vídeo também, né? Relativo aos três. E quem está dando uma boa noite aqui é o nosso Carlos Alberto Nicolau Piveta, dando uma boa noite, presidente Aziz, aos homenageados e ao palestrante. Também a doutora Liliane Corrêa está dando uma boa noite. E, sem mais delongas, está aqui o link também para quem quiser acompanhar pelo YouTube. Vamos divulgar aqui. Eu vou passar a palavra para o meu querido amigo Marlon Livramento, presidente da subseção de Jales. Dizem que é a maior subseção do estado de São Paulo, né? O presidente Marlon pode explicar melhor isso. E também, presidente Marlon, falar um pouquinho sobre a colônia de férias, né? Os campeonatos que tem lá, né? O saudoso Salles, que também nos deixou aí vitimado por esse vírus maldito aí, que era uma simpatia, não tinha uma pessoa que não gostasse dele, que era o campeão de pesca lá, né? A pesca lá era a especialidade dele. Então, o senhor pode falar depois um pouquinho também, o senhor, ou antes, o senhor conhece, sabe? Seja bem-vindo mais uma vez a Pindamonhangaba, fique à vontade, palavra está com Marlon Livramento. Muito boa noite, fique à vontade.
Boa noite a todos e a todas aqui da plataforma Zoom, que estão com a gente de modo virtual, mas também aqueles que estão no YouTube. Sempre uma honra e agradável é estar com o nosso querido presidente Aziz e pedir, doutor, que mande um abraço a toda a diretoria, a Elizabeth, ao Cláudio, ao Bruno, ao Marcelo, que estenda o abraço e o cumprimento e minha gratidão a todos eles. Cumprimento também aqui ao Dr. Pedro e à Dra. Angélica, está aqui com a gente. Jovens advogados, se a jovem advocacia não é o futuro. A jovem advocacia é o tempo atual, a realidade que nós estamos vivendo hoje. E através de vocês, jovens advogados, que nós acreditamos que vamos fortalecer o alicerce da valorização dessa tão honrosa profissão que é a advocacia. Gostaria de cumprimentar também a Deise, que trabalha na Cultura e Evento, e por causa desses colaboradores da OAB, nós temos a oportunidade de trabalhar na pandemia e ver que a OAB São Paulo não parou. Não parou para servir a advocacia, mesmo nesses momentos difíceis. E isso a gente deve ao nosso presidente Caio Augusto Silva dos Santos e ao presidente da Comissão de Cultura e Eventos, hoje, o Dr. Rogério Cury, que trabalha incansavelmente para levar conhecimento e valorização a toda a advocacia do Estado de São Paulo. Pois bem, viemos falar um pouco de publicidade e marketing jurídico, um assunto que está à tona com a pandemia e agora com o provimento que o Conselho Federal nos trouxe. Provimento esse que veio atualizar um provimento 94/2000, provimento de 2000, tratava sobre regras das redes sociais, onde em 2000 sequer existia um Orkut. Então, esse provimento vem atualizar tudo isso. Mas nós temos três regramentos para falar sobre publicidade. Primeiro, uma lei federal, que é o Estatuto da Advocacia. E na hierarquia das normas, é a que está acima de todas. Segundo, uma resolução, que é o nosso Código de Ética e Disciplina, da OAB. E terceiro, o provimento, que é esse provimento que o Conselho Federal acabou de colocar aí, de realizar, de fazer, de votar favorável, e será promulgado e entrará em vigor agora, dia 22 de agosto, que é o provimento 205/2021 do Conselho Federal da OAB. Ali, nesses três regramentos, nesses três ordenamentos, nós temos as barreiras, os limites de até onde e o que nós podemos fazer na questão de publicidade jurídica. Quando a gente fala marketing, presidente, é uma palavra que assusta, né? A gente fala em marketing, a gente pensa logo em jornais, televisão, rádio, revista, panfletos e todas essas coisas. O marketing não é isso. Isso é um braço do marketing. O marketing, ele significa nada mais nada menos do que mercado em movimento. Essa é a tradução de marketing. Porém, dentro do direito, dentro da advocacia, existem um outro ramo de marketing. O marketing jurídico que é permitido. Que é a publicidade jurídica. E qual é a diferença de uma publicidade jurídica e de uma propaganda? O porquê eu posso fazer publicidade jurídica e não posso fazer propaganda? A diferença está logo no artigo 2º do provimento 205/2021. Lá ele traz vários conceitos. Mas explicando de um modo fácil e simples para vocês entenderem, a publicidade jurídica, ela traz uma informação sobre a lei, uma informação sobre um direito que qualquer membro da sociedade tem. E por ela informar, ela conquista esse cliente. Ela faz uma conquista pelo elo de credibilidade da informação, do conteúdo que você gerou para o cliente. Já a propaganda, ela oferta um serviço, ela induz, ela instiga aquele cliente ou futuro cliente que a esteja vendo, contratar o seu serviço, que a esteja fazendo a propaganda, para que você leve este problema à justiça. E por ela ofertar esse serviço, instigar, induzir, ela não é permitida no direito, porque ela capta um cliente e não conquista. Então, recapitulando, a publicidade informa, cria um elo de credibilidade e conquista um cliente. E isso é permitido na advocacia. Já a propaganda, ela induz, ela instiga e assim ela oferta um serviço e por isso ela capta um cliente. E a captação, ela é ilegal dentro da advocacia. E quais os objetivos da publicidade? É levar cliente para o teu escritório? Não. Não é, presidente Aziz. O primeiro objetivo da publicidade é divulgar o seu nome e a sua imagem. É fazer a divulgação do seu rosto, do seu logotipo. É fazer a divulgação do seu nome. E aí a primeira dica para quem vai usar redes sociais. Usar nome completo e a sua imagem. Não é imagem de paisagem, do animal de estimação, não. É o seu nome completo, é a sua imagem e o seu logotipo. É isso que nós devemos usar nas redes sociais para que isso, para que através da publicidade a gente leve a toda a sociedade. Qual que é o segundo objetivo da publicidade? É fortalecer uma marca pessoal. Fazer essa marca pessoal que você tenha no seu escritório se tornar forte, com credibilidade. É produzir conteúdo de credibilidade na publicidade para fazer isso. E o que é a marca pessoal? É o nosso nome, é a nossa imagem, é o nosso logotipo. E eu criando esse conteúdo de credibilidade, eu vou conquistar esse cliente, fortalecendo a nossa marca. E a consequência de tudo isso, que é a conquista. Porque eu crio um conteúdo de credibilidade, divulgo meu nome, divulgo a imagem, e quando esse cliente precisar, ele vai lembrar deste advogado que ele esteja fazendo e nos procurar, certo? O nosso código de ética, que é uma resolução, ele tem um capítulo próprio sobre publicidade, que é do artigo 39 ao artigo 47. E o artigo 39, ele já deixa claro que nós, advogados, podemos sim fazer publicidade. Quando ele diz que a publicidade profissional do advogado tem caráter meramente informativo e deve primar pela discrição e sobriedade, não podendo configurar captação de clientela, porque quem faz captação é a propaganda, então não pode configurar captação de clientela, ou mercantilização da profissão, que não é mercantil a nossa profissão. Mas o que é importante deste artigo? As três características que toda publicidade jurídica tem que ter. Toda publicidade jurídica ela tem que ser informativa. Ela tem que ser discreta e sóbria. O que é sóbria? Moderada. Então, um artigo que eu for escrever para um jornal, ele tem que ser informativo, discreto e moderado. Se for para uma revista, a mesma coisa. A nossa placa do escritório, informativa, discreta e moderada. Uma entrevista que eu for dar na rádio, na televisão, ou qualquer meio de comunicação, informativo, discreto e moderado. Tudo que eu for fazer com relação à publicidade, informativa, discreta e moderada. Se eu não tiver, se tiver faltando qualquer um dessas regras, desses objetivos, eu estarei fazendo propaganda e estarei, assim, fazendo, cometendo uma infração ética. E o que eu não posso fazer? Propaganda em rádio, cinema e televisão. Está no artigo 40. Usar os painéis ou outdoors, painéis luminosos, também não pode fazer. Inscrições em muros públicos, paredes, veículos, elevadores, também não posso fazer. A tão divulgação em comum com outra profissão, advogado e contador de justiça, advogado e contador, advogado e corretor de imóveis, advogado e jornalista, ou qualquer outra profissão, eu não posso fazer a publicidade em conjunto. Qualquer artigo que eu for escrever, no nosso código de ética, diz que eu só posso colocar referência em e-mail. Eu não posso colocar mais nada ao final do artigo. Meu nome, minha OAB e a referência em e-mail. Mas esse inciso 5º do artigo 40 foi parcialmente revogado pelo provimento. Porque o provimento no artigo 4º, parágrafo 3º, ele diz que equiparam-se ao e-mail todos os dados de contato em meio de comunicação do escritório ou do advogado. Então, agora, ao final de um artigo, eu posso colocar meu telefone, todas as minhas redes sociais, minha fotografia, tudo. Porque o parágrafo 3º do artigo 4º está falando que equiparam-se ao e-mail, inclusive do inciso 5º ao artigo 40. Então, ele foi parcialmente revogado. O que eu não posso fazer? Mala direta com o intuito de captar clientes. Porém, a mala direta para os nossos clientes, eu posso fazer. Eu vou falar um pouco mais sobre mala direta na frente, que eu acho que é o principal para se fazer publicidade. Eu não posso ofertar serviço, induzir o leitor a litigar e nem promover, desta forma, captação de clientela. Eu não posso também, num programa de rádio ou televisão, fazer a minha autopromoção. Eu tenho que visar objetivos exclusivamente ilustrativos, educacionais, instrutivos, sem propósito de me autopromover, de fazer a promoção pessoal ou profissional. Eu tenho que, assim, evitar insinuações no sentido da promoção pessoal. Bem como também eu não posso fazer debates de caráter sensacionalista. Isso também é configurado em infração ética. Questão da linha da mala direta. O nosso artigo 46, ele traz diretrizes sobre publicidade vinculadas com internet ou por meios eletrônicos. Então, nós temos um aparelhinho chamado telefone, que serve inclusive, chamado celular, né? Que serve inclusive para telefonar, porque hoje o que a gente menos faz no celular é telefonar, a gente usa para várias outras coisas, mas o que a gente menos usa é para telefonar. Mas dentro do nosso celular tem um aplicativo chamado WhatsApp, todos conhecem. E dentro do WhatsApp tem uma ferramenta chamada no sistema iOS lista de transmissão, no sistema Android nova transmissão. O que é isso? Eu posso gravar 256 telefones, certo? E nesses 256 telefones, gravado em uma lista de transmissão, que eu posso ter várias, se eu mandar lá um bom dia, esses 256 contatos vão receber um bom dia de modo separado, não é grupo de WhatsApp. Como se eu estivesse conversando somente com ele. Então eu posso ter lista de transmissão, como eu tenho no meu escritório, por exemplo, de chamada 19/8. O que, que eu tenho nessa lista de transmissão 19/8? Todos os meus clientes que fazem aniversário no dia 19/8. Aí minha secretária chega no escritório hoje de manhã, pega o aparelho celular do escritório e envia um cartão do escritório dando feliz aniversário. Nós temos lista de transmissão de todos os clientes do escritório para enviar lista de transmissão de um cartão de Natal, de Ano Novo, de Páscoa. E isso é importante? É muito importante. Por quê? Porque quando o cliente precisar de um advogado, vai despertar e disparar um gatilho de memória no cérebro dele que vai fazer com que ele lembre da gente, daquele advogado que nunca esqueceu dele, nas datas importantes dele. E, inclusive, que ele deve gratidão a esse advogado por isso. Então, ele vai lembrar da gente. Então, é muito bom isso para que a gente faça não só a publicidade jurídica, porque também é permitido fazer a publicidade jurídica dentro da lista de transmissão, mas também para fidelizar o cliente ao nosso escritório. E aonde que isso está permitido fazer? No parágrafo único do artigo 46, quando ele diz que a telefonia e a internet, que é a nossa lista de transmissão, podem ser utilizadas como veículo de publicidade, inclusive para o envio de mensagens a destinatários certos. E que estas não impliquem oferecimento de serviço, eu não estou oferecendo serviço, eu estou ou cumprimentando ou mandando publicidade jurídica, que não é oferecer serviço, ou representam forma de captação de clientela, eu também não estou captando cliente, porque eles já são meus clientes. Então eu posso fazer essa lista de transmissão para os clientes do nosso escritório. E o artigo 47 é um artigo que deu a origem ao nosso provimento. Que ele é um artigo que ele diz que as normas sobre publicidade profissional poderão ser contempladas por outras que o Conselho Federal vier a aprovar, observando as diretrizes do presente código. O que, que é isso? Uma válvula de escape, como é o nosso provimento. Então o código está desatualizado, o provimento está desatualizado, através do artigo 47, o Conselho Federal se reúne e montam um provimento chamado 205/2021 e coloque-se em vigor. Isto é importante. Okay? Conteúdo de publicidade, que é uma coisa muito importante para nós. Como que eu vou criar uma boa publicidade? Vamos imaginar aqui que eu tenho que pensar primeiro em estar do lado de lá, daquela pessoa que queira contratar o advogado, daquela pessoa que eu queira atingir, certo? Vamos pegar aqui a doutora Angélica. Doutora Angélica, você poderia abrir o microfone para mim um pouquinho? Vamos pegar um exemplo de consumidor, que é um exemplo que os jovens advogados, não só os jovens, mas quase toda a advocacia atua. Doutora Angélica, o que uma jovem advogada, uma mulher, gosta de comprar pela internet?
Roupas.
Roupas. Certo? Então, vamos pegar umas roupas, um exemplo de roupas. Vamos pegar que esquecer a pandemia, que no dia agora, sábado, dia 21 de agosto, vai ter o baile da advocacia de Pindamonhangaba. E a doutora Angélica viu um vestido lindo, 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 brilhante, cheio de lantejoula, de coisa mais linda do mundo, vestido. E ela falou assim, esse é o vestido que eu vou no baile da advocacia. E comprou pela internet. Ok? Esta é a cena que nós vamos ter para montar a nossa publicidade jurídica. Primeira coisa, aonde estão consumidores pela internet? Você sabe, doutora Angélica, onde as pessoas pela internet estão, em qual rede social? Quem consome pela internet, a idade é de 18 a 42 anos. 90% dos consumidores estão dentro dessas idades. Aonde que eles estão? Em qual rede social? LinkedIn, Instagram, Facebook?
Facebook e Instagram. Mais no Instagram.
Mais no Instagram. Por quê? Porque o Facebook, através do conteúdo de ódio, as grandes marcas se retiraram. Então, estão no Instagram. Então, eu tenho que fazer uma publicidade principalmente para o Instagram. Certo? Então, eu vou montar uma foto, um cartaz, um flyer. Aí, eu vou colocar uma mulher. Certo? Que é quem eu quero atingir. Então, o consumidor, a mulher representada. O consumidor representado através da mulher. Com um computador, com um notebook, um laptop aberto, que ela está comprando pela internet, abrindo uma caixa de um vestido e com uma cara assim, ó, desanimada. Tipo, não é aquele vestido que eu quero. Eu comprei um vestido brilhante e veio um vestido preto fosco. Certo? Aí eu vou colocar em cima assim, hashtag, você deve denunciar direito de arrependimento de compra. Embaixo, o logotipo do meu escritório, o nome do meu escritório é óbvio. Ok? Isso é uma informação. Isso eu posso. Eu estou informando que todo consumidor que comprou uma mercadoria e não foi aquela que eu gostei, que eu liguei lá para o vendedor falou, não, a foto é ilustrativa. Eu não vou devolver porque a foto está escrita lá. Apenas ilustrativa. O senhor comprou porque a senhora comprou porque quer. Então, eu não aceito a devolução. Aí, eu estou dizendo para essa pessoa que ela tem direito, de acordo com o Código do Consumidor, de arrependimento de compra. Ah, tá. Fiz esse cartaz. Então, eu vou postar aonde? Doutora Angélica já falou. No Instagram, no Facebook. Esses dois tem que ter, mas principalmente no Instagram. Isso é permitido. E o que eu escrevo? Vou no Código do Consumidor, copio o artigo do direito de arrependimento de compra e coloco lá. Isto eu estou dando uma informação de como funciona o direito de arrependimento de compra. Agora, se no lugar eu monto a mesma imagem, se no lugar da frase que eu coloco você deve denunciar direito de arrependimento de compra, se no lugar de eu colocar isso, eu coloco assim, ó, você comprou uma mercadoria e não aceitaram a devolução ou troca, busque os seus direitos através da advocacia Angélica Cristina Albuna, associados. Aí eu estou me autopromovendo, eu estou fazendo oferta de serviço, eu estou fazendo propaganda. E isto não é permitido. Entenderam a diferença de uma informação com uma propaganda? Então é o seguinte, fiz a minha publicidade, pensa, só pensar. É informativa, discreta e moderada? É, correta. Eu estou ofertando serviço através dela? Eu estou me autopromovendo? Não, então eu posso. Aperta o Enter. E coloca-se no mundo. Ok? Dúvidas frequentes. Doutor, eu posso fazer live, vídeo, check-in? Eu posso... Qual redes sociais eu posso utilizar? O problema não está na live, no vídeo, no check-in. O problema não está no Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn. O problema está no conteúdo que você vai gerar. Você pode utilizar qualquer rede social. Inclusive o TikTok. Ele não é só dancinha. A dancinha não pode, porque ela não é moderada. Ela não é discreta. Ela não é sóbria. Ela pode até ser informativa. Que realmente informa os direitos. No TikTok. Mas ela não é. Mas o TikTok não é só isso. O TikTok tem outras formas de fazer publicidade. Eu posso fazer publicidade de conteúdo lá. Se o conteúdo for informativo, discreto e moderado, eu posso. Se meu vídeo for informativa, discreta e moderada, eu posso. Se minha live for informativa, discreta e moderada, eu posso. E meu check-in? Por exemplo, o doutor Aziz está numa delegacia, às 2:30 da manhã, num flagrante, acompanhando um flagrante, aguardando o delegado a chamá-lo para acompanhar o réu, e lá, tomando um cafezinho, como eu já vi ele tomando aí, perninha cruzada, fala, não tem nada para fazer, vou abrir meu celular. Aí ele começa a ver o celular. Ah, vou fazer um check-in para mostrar que eu estou no primeiro DP de Pindamonhangaba, às 3 horas da manhã. Check-in. Aí ele fala, o que eu vou escrever aqui? Aí ele coloca assim, não há horário para exercer um trabalho valoroso e honrado da advocacia. Ok. Ele está apenas valorizando a advocacia e mostrando que ele trabalha às 3 horas da manhã, dando uma informação, com descrição, com moderação. Está tudo certo. Agora, se ele fazer um check-in e dizer assim, mais um cliente solto, mais um cliente satisfeito, aí ele está se autopromovendo. Aí isso não é permitido. Aí isso é infração ética. Ok? Doutor, posso publicar decisões favoráveis? Eu entrei com um habeas corpus, o juiz concedeu um alvará de soltura. Eu vou publicar para mostrar que eu sou um bom advogado. Eu posso? O nosso parágrafo 2º do artigo 4º do provimento é claro em dizer que é vedada a referência ou menção de decisões judiciais e resultados de qualquer natureza obtidos em procedimentos que você patrocina. Então eu não posso, se eu publicar qualquer decisão judicial ou qualquer guia de levantamento, eu estarei cometendo infração ética. Inclusive, eu posso, por exemplo, fazer um vídeo meu fazendo uma sustentação oral no tribunal, certo? Se no caso não for sigiloso. Mas se o juiz for dar o resultado da sentença, eu tenho que desligar, eu não posso publicar o vídeo. Porque se eu publicar, eu estarei cometendo uma infração ética. Então, parágrafo 2º do artigo 4º do provimento. É vedado fazer menção e publicar decisões favoráveis e até mesmo guias de levantamento. Qual é a maior novidade deste provimento? O que mais deu dor de cabeça para o Conselho Federal, que foi retirado de pauta 2 vezes o provimento para votar por causa disso? É permitido impulsionar e patrocinar a publicação correta nas redes sociais, dentro do artigo, dentro das redes sociais como Facebook, Instagram, LinkedIn. Mas este patrocínio, que é o chamado a publicidade ativa, que é aquela publicidade que vai até o cliente, só pode nas redes sociais. Por exemplo, no Facebook não é permitida a publicidade ativa. O que é a publicidade ativa no Facebook? Aquele patrocínio daquela... Vamos lá. Hoje eu vou assistir, ao lado da minha esposa, num jantar, o show do Djavan. Aí eu busco no Facebook. Show do Djavan. No YouTube. Show do Djavan. Aí toca uma música, 2 músicas. Na terceira música, vem lá. Pedro Moraes, advogados e associados, anuncia... Aí fala, não, aí parece até pular anúncio, às vezes coloca, né? Mas às vezes não. E eu sou obrigado a assistir aquilo. Essa é a publicidade ativa. No YouTube não é permitido esse patrocínio. Só é permitido nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn. No YouTube não é permitido. No YouTube é permitida a passiva. A publicidade passiva. O que é isso? Eu, Marlon, curioso, falo, vamos pesquisar aqui sobre direito de família no caso de casamento por união estável. Casamento por comunhão parcial de bens. Aí aparece a página do Aziz, do Pedro, da Angélica, para que eu assista o vídeo dele. Aí eu que estou procurando, que é o caso do Google Ads. Isso é permitido, na passiva. Quando o membro da sociedade vá procurar. Agora, quando chega até ele, que é a publicidade ativa, não é permitido, só é permitido esse impulsionamento e esse patrocínio nas redes sociais, certo? Consulta pelas redes sociais, também não é permitido. Se alguém fazer uma pergunta num comentário de uma publicidade que você fez, você não pode responder. Certo? O que eu mais gostei desse provimento? Duas coisas. Primeiro, o artigo 9. Criou um comitê regulador de marketing jurídico. Esse comitê vai se reunir de 3 em 3 meses e vai disseminar as dúvidas dos TEDs seccionais e dizer, ó, vocês estão com dúvidas sobre aquele negócio? Ó, é isso. Então, ele vai atualizando de 3 em 3 meses através de decisões, de resoluções. Ok? E também o anexo único, que no final do provimento, eu convido a vocês lerem, tem vários anexos. E o que, que é isso? Casos práticos. Por exemplo, chatbot. Eu posso utilizar correspondência e comunicações de mala direta, somente para clientes, que é o que nós dizemos. Aí traz exemplos, Google Ads, essa questão do YouTube. Grupo de WhatsApp não é permitido. Contudo, se for cliente somente do seu escritório relacionado ao mesmo processo, aí eu posso, para dar uma notícia. Então, o anexo, eu também gostei, porque traz os casos práticos para que a gente veja isso na prática do que é permitido e do que não é permitido. Ok? Para fazer o término da nossa palestra, eu sempre digo que, falando em publicidade, nós temos que também falar em empreendimento e empreendedorismo. Nós somos advogados e nós temos que saber empreender. Empreendedorismo é 2 conceitos. Primeiro, o que é empreender? É o empoderamento de nós próprios. Fazer com que nós nos tornamos grandes. E o segundo é empoderar as pessoas, terceiros, que se relacionam com a gente. Fazer com que eles também sejam grandes. E quem são esses? Os nossos clientes. Então, eu tenho que fazer um bom atendimento. Até porque, hoje, num bom atendimento que mostra quem nós somos, os clientes, já tem uma pesquisa, que mais de 90% contrata-se primeiro um bom ser humano. Depois, ele vai pesquisar se você é um bom profissional. Mas ele quer primeiro contratar um bom ser humano. E, às vezes, atendimento humanitário, um atendimento mais dedicado, faz com que a gente demonstre quem nós somos como ser humano. Mas, principalmente, quem o cliente também é. A personalidade do mesmo. Se ele está preocupado num caso que o nome dele está sujo ou inscrito no órgão de proteção de crédito, se ele está preocupado em retirar o nome de lá, ou se ele está preocupado na indenização, para que a gente saiba conversar com ele de acordo com a preocupação dele. Então, nós temos que conhecer as necessidades dos nossos clientes. Até mesmo quanto ele ganha, para saber se a gente pede um benefício da assistência judiciária ou não, mas para saber o quanto que ele pode se disponibilizar por mês sem auferir a renda e o bem-estar da sua família. Porque às vezes a gente fala 10 mil reais no valor dos nossos honorários, mas nós assustamos o nosso cliente. Mas se ele falar que ele pode disponibilizar 800 reais por mês, eu posso chegar nele e falar, olha, doutor, o senhor pode... É difícil, tá? O caso do senhor é difícil, mas eu vou facilitar. O senhor me disse que o senhor pode disponibilizar R$800 por mês. O senhor me pagaria 15 parcelas de 800? Ele já deu o valor que ele pode pagar para mim. Se ele gostar do atendimento e procurar você pela credibilidade que você gerou, ele vai pagar. Porque ele confia no seu trabalho. Então, um bom atendimento, conhecer a necessidade do cliente é muito importante. Aos jovens advogados, qual é a diferença do Pedro para o Aziz? O mesmo livro que o doutor Aziz estuda, Pedro, é o que você estuda. O mesmo código de lei que ele lê é o que você lê. E vocês dois são inteligentes. Mas o doutor Aziz tem algo a mais que você. A experiência. Então, Pedro, peça feedback. Quem diz que sabe tudo, não sabe nada. Já é o nosso presidente Caio Augusto dizer isso toda vez para nós gestores. Nós temos que conversar. Ninguém é dono da razão. Então, peça um feedback. Ganhe experiência. E como que eu ganho experiência? Eu conheço advogados com muito tempo de profissão que não têm experiência. Por quê? Porque a gente ganha experiência participando de eventos, de palestras, estudando, trabalhando, conversando, interagindo, fazendo network. É assim que a gente vai ganhar experiência. Então, aos jovens advogados, não deixa de ter um mentor, não deixa de ter um feedback, mas não procure aquele mentor que tenha o melhor carro, não procure aquele mentor que tenha a melhor casa, aquele mentor que tem dinheiro. Procure aquele mentor que você admira como advogado, como conteúdo jurídico. É eles que vocês têm que procurar. Elabore uma boa petição inicial. A boa petição inicial não é aquela que tem 50 laudas. O bom advogado é o que coloca 50 laudas em 4, em 5 laudas. Esse é o bom advogado. Que lê as 5 laudas, tem tudo o que 50 laudas tem. Por quê? Porque as 5 laudas o juiz vai ler. As 50 laudas ele não vai ler. Porque começa a repetir, é uma leitura cansativa, é cheio de jurisprudência, abandona. Então faça uma boa petição inicial. Isso é importante para dar a sua cara na petição. Sua letra, sua formatação, o modo legível. Pare de ficar colocando letras coloridas, fotos. Coloque, sei lá, arquivos em anexo. Coisa mais difícil é pegar uma petição no meio e ter uma foto. Coloca lá, o arquivo, anexo, folhas tais. A pessoa vai lá no fim, lê. Fica uma petição legível, limpa. Fica uma petição confusa. Uma coisa que eu vou perguntar, Pedro. Você poderia abrir o microfone? Fazer uma pergunta para você. Eu sou apto, eu sou apto, tenho certeza que a advocacia tem estoque. Você sabe qual é o estoque da advocacia? Do advogado?
O nosso conhecimento intelectual?
Não, eu acredito que vamos pensar numa roupa, como a doutora Angélica disse. Diz que o conhecimento intelectual seria nada mais é do que a qualidade da roupa. É a qualidade do nosso produto. É um estoque. Vamos lá imaginar. Eu compro um vestido, escolho ele no manequim. O vendedor pega, me mostra esse vestido, olha o corte, olha a costura, olha a qualidade do tecido. Isso é o nosso conteúdo, certo? Aí eu falo, não, é ele mesmo. Ele embrulha, eu vou levar o vestido de presente e ele vai lá no estoque, busca outro vestido e coloca ali. O estoque do advogado, Pedro, vou te dar o nome. É uma palavrinha chamada tempo. Esse é o estoque do advogado. O advogado tem que ter tempo.
Sim.
Tempo para trabalhar, tempo para peticionar. Tempo para atender, tempo para fazer audiência, tempo para participar de palestra, tempo para estudar, tempo para se relacionar. Advogado sem relações na sociedade não tem cliente. Porque eu tenho cliente na igreja, eu tenho cliente no campo de futebol, eu tenho cliente na quadra de tênis, eu tenho cliente na sociedade, no clube, eu tenho cliente em todos os lugares. Eu tenho que me relacionar para eu ser conhecido e para eu ter cliente lá. Advogado tem que ter tempo para tudo isso. Vamos imaginar que eu tenho 15 prazos para cumprir hoje, certo? Certo. Eu cumpri 10 prazos. Dá 10 horas da noite, que eu tenho até as 11h59, minutos e 59 segundos, falta 5 prazos. Eu falo, meu pai, não vai dar tempo, eu estou aqui correndo. Aí dá 10h30, o telefone toca. Aí um cliente fala assim, doutor, estava tomando uma cervejinha aqui, passei na Blitz, estou aqui na delegacia. Do bafômetro. Você poderia dar um pulinho aqui? E aí? Eu não tenho estoque, eu não tenho tempo. Eu não tenho estoque, eu não tenho tempo para atendê-lo. Se eu for lá, eu perco os prazos. Se eu for cumprir prazo, eu perco o meu cliente. Eu estou sem estoque. Você entendeu porque o tempo é o estoque? Aí o que, que eu tenho que fazer? O que, que eu tenho que fazer para conseguir estoque? Para ampliar o meu estoque, se meu escritório está até aqui de serviço. E aí eu não vou conseguir mais crescer. Eu tenho que dividir para somar, para multiplicar, para conquistar. Aí, Pedro, você vai falar assim para o teu cliente, olha, eu não posso ir até a delegacia neste momento porque eu tenho os prazos aqui para cumprir. Mas cliente meu não fica na mão. Eu estou mandando a doutora Angélica te acompanhar aí agora. Você vai dividir. Aí você vai desligar o telefone e ligar para a Angélica e falar assim, doutora Angélica, você poderia estar na delegacia, o nome do cliente é tal, 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 tal. E com relação aos honorários? Com relação aos honorários, Angélica, você pode deixar comigo que eu vou combinar com ele, e metade é teu, por você estar trabalhando, e metade é meu, porque eu estou enviando o cliente para você. Ok? Ok. Tá bom. Então, vai lá. Eu estou dividindo para conquistar, para somar. Então, é isso que a advocacia precisa, não é só sociedade. São parceiros, parcerias. Nós temos que fazer isso. E a última dica, prepare-se para uma audiência. Vão preparados para a audiência. Estude o caso antes. Sabe por quê? Porque às vezes há necessidade da gente entrar mudo e sair calado numa audiência. Isso já aconteceu comigo. E aí o ônus da prova era do promotor, testemunhas que do lado de lá não estavam falando nada, eu não fiz uma pergunta. O cliente olhou para mim e falou, olha, você não vai fazer pergunta? Eu falei, não, porque o ônus da prova é deles e tal. Chegou a vez de ouvir as nossas testemunhas. Excelência, pela ordem, gostaria de dispensar nossas testemunhas. Aí o cliente quase voou em mim. Falei, doutor, o senhor não fez uma pergunta. O senhor vai dispensar as testemunhas que vem aqui para falar que eu sou um homem do bem, cumpridor dos meus deveres, um bom cidadão. Nós vamos ganhar como este processo? Eu falei, calma, tá. E dispensei, aí na hora veio um estalo na minha cabeça, de eu falar, olha, doutor, tendo em vista dispensar testemunhas e tal, pela ordem, vamos fazer os memoriais, as alegações finais, de forma oral? O promotor já está com a dele pronta aí no pendrive, só baixar no computador, e o meu 10 minutos eu falo. Então, por que que eu fiz isso? Porque eu estava preparado para a audiência. E aí, que nós, todos nós sabemos que, por que que advogado de júri tem fama de bom advogado? Porque ele fala, ele faz a defesa na frente do cliente. O cliente vê ele o defendendo. Por isso que o cliente fala que ele é bom advogado. Então, nesse momento, se a gente estiver preparado, a gente faz a sustentação, que é as alegações finais, os memoriais, de forma oral, na frente do nosso cliente. E aí, gente, o homem dá aquela chacoalhada no paletó, a mulher aquela arrumada no cabelo, luz, câmera, ação, é momento da gente brilhar. É momento da gente mostrar para o cliente, justificar a ele que os honorários que ele nos pagou é bem pago. Que nós temos conhecimento do processo dele, porque o processo dele é como se fosse único para nós. Porque eu perdi 2, 3, 4 dias estudando aquele caso. Por isso que os meus honorários é mais caro que o do meu concorrente. Porque o caso dele importa para o meu escritório. E eu fiz isso nesta audiência. E aquele cliente que estava chateado, quando eu fui sair da sala da audiência, ele já abriu a porta para que eu passasse. E quando eu passei, ele deu um tapa na minha costa e disse, filho de peixe, peixinho é. Porque, na verdade, ele contratou nosso escritório por causa do meu pai. Que já era muito mais tempo de rodagem do que eu, que na época tinha 3 anos apenas de advocacia. Então ele não queria que eu estava lá, ele queria que fosse meu pai. Quando eu fui, ele já assustou, quando eu não fiz nenhuma pergunta, ele não confiou em mim. Se fosse meu pai, estava tudo certo, porque ele confiava. E neste momento, eu ganhei a confiança e a credibilidade do cliente. Até hoje, isso foi em 2005, até hoje, esse cliente, só eu atendo ele no escritório. Só eu, ele não vai mais com nenhum outro advogado da nossa banca. Por causa desse fato, credibilidade que eu gerei. E sabe por que eu falo isso para vocês, meus queridos? Porque não existe. Não existe. Melhor publicidade jurídica do que o boca a boca. Do que o seu cliente falando bem de você. Porque ele não precisa nem se limitar em fazer publicidade. Ele pode fazer é propaganda. Ele pode falar, olha, o doutor Aziz é bom advogado. É honesto, cumpridor, conhece da lei. Rapaz, me defendeu lá num dia na audiência. Precisa ver, rapaz. Colocou o promotor no bolso. Colocou o juiz. Ó, o juiz taxou pra ele. O homem é bom. Ele pode falar isso. Ele não é você. Ele tá falando pra uma outra pessoa te indicando. Então não existe. Não existe. Melhor publicidade do que o cliente falando bem da gente. E nós só vamos conseguir isso quando a gente cria esse elo de credibilidade e confiança. Nesta relação. Então, importe com o processo do seu cliente. Não ache que sabe tudo, pega aquela pasta, põe debaixo do braço e vá para a audiência sem saber o que vai acontecer. Se prepare para todos, para tudo que possa acontecer lá. Porque se você estiver preparado, inclusive se o juiz falar assim, doutor, nós vamos fazer os memoriais agora, e se você estiver preparado, doutor, quero prazo de 10 dias, ele insistir, você, num jovem advogado, às vezes até fora. Agora, se você estiver preparado, não. Você vai mostrar para o seu cliente que o caso dele fez com que você parasse para se dedicasse, para se dedicar somente àquele processo para fazer a defesa. Ok? E o doutor Aziz pediu para que eu falasse um pouquinho da colônia de férias. E para fazer o término aqui, eu vou falar da nossa colônia de férias.
Antes de falar da colônia de férias, o Marco, só queria falar alguma coisa sobre o que você falou aí, sobre o Google Ads. Né? O Google Ads, então, é tranquilo porque ele funciona na forma passiva. Quem vai buscar, te encontra.
Isso, tranquilo. Eu posso fazer por quê? Porque o Conselho Federal entendeu que quando um cidadão estiver procurando algo, eu posso. Então, por exemplo, Google Ads. Eu não abri o Google, vai aparecer a minha publicidade. Que aí seria ativo, aí não pode. Mas se eu digitar lá Previdência, Pindamonhangaba, tal, aí aparece Aziz Advogados Associados no teu site. Isso é permitido, porque sou eu que estou procurando.
Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui, na verdade, quem mandou aqui para nós. Eu acho até meu sócio, companheiro aqui de júri, né? Que é o Silvio Luiz de Godói, ele fala o seguinte, ó, é vedado divulgar o resultado de decisão judicial. Porém, quando sai uma sentença de júri, quando tem repercussão na mídia, é desfavorável, por exemplo, o cara pega é condenado a 50 anos, todo mundo vem e divulga. Aí você faz uma apelação muito bacana, né? Porque o Ministério Público envia isso para a mídia. E depois que você faz o recurso, diminui a pena para 30 anos, ninguém fala nada. E nem você pode falar agora, né?
Então, isso, mas aí o que, que você pode fazer? O que, que você pode fazer? Pega essa sentença e manda para a mídia. Se a mídia noticiar, não foi você. Como tem várias sentenças, vários julgados em migalhas, em conjuntos, em outras coisas. Aí você apenas compartilha. Entendeu? Porque não foi você que noticiou, foram eles.
Perfeito.
Agora, e se eu pagar por migalhas, por conjurva, se ficar provado que houve um pagamento, é infração ética. Ok?
E último...
E se ficar provado que foi você que mandou também, é infração ética. Eles têm que... Claro que a gente sabe que é sempre o advogado que manda, mas tem que provar.
Perfeito. Última anotação que eu fiz aqui, você falou do jovem perguntar para o mais velho, para o mais velho, mas também o mais velho também tem dificuldade. Tanto que a gente aqui, nós estamos pensando em fazer, não bolei ainda como vai ser o formato da comissão de interação da advocacia, entendeu?
Hoje, com essa questão do digital, com essa questão das audiências aí virtual, o jovem está com muito mais facilidade de trabalhar nessa questão. Então, tem que ter essa interação, esse intercâmbio de um ajudar o outro. A advocacia é isso. Nós só vamos conseguir se valorizar quando a gente tiver união. Sem união, nós não vamos nos valorizar. E essa união não vai acontecer no litígio. Eu do lado de cá e o outro advogado do lado de lá, numa mesa de audiência. Essa união vai acontecer aonde? No network, numa palestra, num happy hour, aí na subseção, onde a gente passa. Quantas vezes a gente vai num happy hour? Ou num campo. Esse dia aconteceu uma coisa, esses dias, né? Antes da pandemia. Fizemos um campeonato de truco. E tinha dois advogados aqui, que os dois, um já tinha falado para mim que não gosta daquele advogado. E o outro advogado de lá já tinha falado para mim que não gostava do outro. E nos sorteios das duplas, caíram os dois para jogar, doutor Aziz. Saíram de lá os melhores advogados, a família frequenta a casa de um outro, tinha um sarro nos dois até hoje. Por quê? Porque eles não se conheciam. Eles se conheciam ali tirando. Aí você vai falar que isso não é importante para a advocacia? Claro que é. Porque um parou de falar mal do outro como advogado. É valorização. Então, a valorização da advocacia só tem um caminho, a união. Enquanto a gente ficar sem se unir, nós não vamos conseguir nada.
Mas é difícil, né? Porque Nós não vemos assim. Tem muitos colegas com projeto pessoal e quer usar a OAB como trampolim. E aí acaba dividindo, né? Divide o grupo. O que a gente busca é a união. O que a gente faz aqui como gestor de óleo, você sabe muito bem o que eu estou falando aqui. Você teve evento hoje de manhã, está tendo agora, vai ter outro depois. Você tá não é perdendo o seu tempo, você está deixando de estar com sua família para estar a serviço da OAB, para você ter uma OAB unida e mais forte. Perfeito?
Correto.
Enquanto nós tivermos pessoas que tenham projetos pessoais, isso vai ficar difícil. Mas, vamos lá, eu não quero me alongar nisso, que eu sei que você tem outro compromisso daqui a pouquinho. Quero que você fale um pouquinho para os advogados aqui, as advogadas de Pindra, que não conhecem ainda a colônia de férias dos advogados do Estado de São Paulo. Como funciona? Primeiro mostra o que é, depois fala como é que funciona, reserva, essas coisas. Porque aqui é um pouquinho longe, né, da gente. Então, por isso que a gente não ouve falar. Mas se você puder explicar, vai ser bem esclarecedor também.
Ok, primeiro eu vou passar um vídeo da nossa colônia de férias, aí depois eu falo um pouquinho mais. Mas o importante é dizer que a única seccional do país que possui colônia de férias é a seccional da OAB São Paulo. E uma colônia de férias localizada em uma cidade chamada Três Fronteiras, ao lado da Estância Turística de Santa Fé do Sul, às margens do Rio Paraná, divisa com Mato Grosso do Sul. Rio intacto, natureza intacta, pesca de tucunaré, pesca esportiva, ambiente muito legal e familiar. Vou passar aqui para vocês, depois eu falo a questão de reservas, preços e tudo mais. Espera aí. Pois bem, essa é a nossa colônia de férias. Nós temos piscinas, saunas, campo de futebol, quadra poliesportiva, salão de jogos, inclusive infantil com videogames, biblioteca infantil. Nós temos quiosques para se fazer churrascos. Nós temos o rio, nós temos restaurantes e nós temos a questão ainda da hospedagem. Como funciona? O advogado, para frequentar a colônia de férias, somente ir lá no clube é gratuito. É a nossa anuidade. Nós só temos que estar em dia com a nossa anuidade. Estando em dia, eu posso frequentar a colônia de férias normalmente, gratuito. Vou lá, fico na piscina, todos os brinquedos, tudo à disposição. Certo? E se eu quiser ficar hospedado? Aí nós temos três opções de hospedagem. A opção com dois lugares, que custa R$ 80,00 para as duas pessoas. O dia, uma cozinha completa, com micro-ondas, fogão, tudo completo. um quarto com ar-condicionado e uma sala com televisão. Nós temos para 6 lugares, que custa R$180 para 6 pessoas o dia. Uma cozinha completa, 2 quartos com ar-condicionado e uma sala com televisão. E nós temos a opção para 8 pessoas, que custa apenas R$240 para 8 pessoas o dia. Com, aí neste caso, para 8 pessoas, nós temos 2 cozinhas completas, 3 quartos mobiliados completos e 2 salas com televisão. Por R$240 o dia. É apenas um valor simbólico para que a gente consiga manter a limpeza do local. É realmente uma colônia para servir o advogado e advogada no seu momento de lazer. Quem tiver condições de vir conhecer, só entrar no site da CAASP e procurar lá, Colônia de Férias. Lá tem a localização, até o Waze, para que você clique só em cima do Waze, o Waze vai te deixar lá na Colônia de Férias. Tá joia? Meu, muito obrigado, presidente Aziz, por essa oportunidade, não só de falar da questão da colônia, da publicidade jurídica, mas também por falar da Colônia de Férias dos Advogados Paulistas. E digo a minha gratidão neste momento com uma palavra que a gente fala corriqueiramente, mas nós não prestamos atenção no que essa palavra significa, que é obrigado. E obrigado, presidente Aziz, doutor Angélica, doutor Pedro. Obrigado quer dizer isso mesmo. Eu, Marlon, fico obrigado. Eu me obrigo perante ao doutor Antônio, perante ao doutor Pedro, perante a doutora Angélica, perante a todos que estão aqui com a gente no YouTube, eu me obrigo, nas medidas das minhas possibilidades, dos meus conhecimentos, a continuar esse diálogo, porque é esse o diálogo que eu quero, é esse o diálogo que eu acredito que precisamos para nós evoluirmos e avançarmos na advocacia. Minha gratidão a todos vocês, meu muito obrigado, um beijo no coração e fiquem com Deus.
Marlon, nós que ficamos obrigados com você, né? Você vê que é um bate-papo leve, que a gente senta, vai ouvindo e vai entendendo o que você está falando de forma leve, tranquila, não é um linguajar carregado, é uma coisa do dia a dia, nossa, que a gente sabe que... e fácil, né? Você passa isso fácil. É, eu escolhi os melhores nos temas, né? Ah, você só escolheu o homem. Ontem, não, ontem tínhamos 2 mulheres homenageadas, 2 palestrantes do melhor, da melhor assim, prateleira para falar sobre o assunto, e ainda você recebe crítica. É, mas é normal, né? A gente está aqui é para isso mesmo. Pra... Não vai agradar todo mundo. Mas quando foi para escolher o
tema? Já dizia Abraham Lincoln, presidente Antônio. Eu não sei o caminho do sucesso, mas com certeza o caminho do fracasso é tentar agradar a todos.
Perfeito. Aí eu, quando surgiu o tema publicidade e um novo provimento, eu falei, não, é o Marlon que eu vou buscar. Né? Quando eu te liguei, há 1 mês atrás, eu falei, não, está marcado na agenda. Então, nós, aqui da subseção, Pedro, Angélica, eu, que ficamos obrigados com você, né? Dessa forma, em nome da 52ª subseção, ilustríssimo Dr. Marlon Luiz Garcia Livramento, agradecemos ao Insigne Jurisconsulto, que com sua brilhante eloquência depositou em todos nós parte de seu imenso saber. O relógio dos advogados é marcado pelos ponteiros da justiça, pilar da cidadania. Semana jurídica, uma semana em agosto, rotula toda a lida daqueles que abraçaram o direito e fazem de suas vidas tempos jurídicos. Pindamonhangaba, 19 de agosto de 2021. Em nome da subseção, Marlon, em breve estará chegando aí para ti, tá?
Obrigado, forma... mais uma vez, em forma de gratidão.
Em forma... Agora. Ah, que isso, você merece muito mais. Nós ficamos obrigados com você agora, né? Então, mas antes de você sair, que eu sei que você tem um compromisso aí. Nós Olá, temos aqui... tem o pessoal que está acompanhando a gente aqui no YouTube, né? Deixa eu até dar um oi aqui. É do Cine Miller, Alice Cândido, Silvio Godoy, a doutora Regina Carvalho, a Josi Pereira, Andresa Cardoso, o Antônio Carlos, a Josi está falando ótimas informações transmitidas pelo palestrante. Nós quem agradecemos o doutor Marlon. Isso mesmo, Josi. É muito gratificante ouvir o Marlon, né? Então, a gente, cada vez que a gente bate um papo, é sempre um aprendizado a mais. E eu fico sempre muito grato a ele, a cada vez que a gente tem essa oportunidade, viu, Marlon? De verdade mesmo. Então, aqui, ó, o Marlon, eu tenho aqui a CASP, deixa eu só voltar aqui, que já já a gente vai fazer, quem for rapidinho na resposta, vai ganhar. A CASP nos cedeu, a Caixa de Assistência dos Advogados, nos deu este livro para brindar a nossa semana jurídica, né? É um Código de Processo Civil comentado. Também deu este livro, que é o Curso de Direito Constitucional do Dirley da Cunha Júnior, né? Esse aqui do Daniel Amorim, Assunção Neves. E também tem este outro, que é o Código de Processo Penal do Renato Brasileiro de Lima, tá? Então, são três livros, e aí eu faço questão que você faça três perguntas pertinentes ao tema, aquele que responder primeiro, ou no chat, ou no YouTube, leva um livro desses, tá? Vamos lá, primeiro, deixa eu ver. Prepara a primeira pergunta aí. Tem que ser relativa ao que você acabou de falar. Otânio, por favor, se acompanha pelo YouTube. Tá bom? Tá lá, ó. Vamos sortear primeiro o Código de Processo Penal. Só falando. Não, quem ganhar uma vez, dá oportunidade para o outro participar também, tá bom? O Pedro Moraes e Angélica, se vocês não estiverem lá no YouTube, podem entrar, que vocês também podem participar, tá? Vamos lá. Primeiro, vai ser esse Código de Processo Penal comentado, tá? Doado pela CASP. Pode fazer a primeira pergunta, aquele que responder primeiro, já está ligadinho aqui.
Então, vamos lá. Qual é o número do provimento que o Conselho Federal fez com relação à publicidade jurídica? Ou pesquisando no Google.
Dá tempo também, né?
Eu disse três vezes, gente.
Eu sei. O novo provimento, não é o antigo.
Novo né? provimento. Qual é o número do novo provimento que nós falamos hoje?
O antigo era 94, né?
O outro era 94/2000.
Isso. Thiago Gomes colocou? Não é 47. É mais.
47 é o artigo que permitiu o provimento. Isso. É o artigo do código.
É o número do provimento, não é? Você está perguntando?
É. Isso, é o número do provimento.
Número do novo provimento.
Que dispõe sobre o estado de informações da advocacia.
Isso. Não é difícil, hein? Só dá uma busca no Google, hein? Vamos lá. Vamos lá. Nada ainda? Ninguém respondeu aí? Aqui também tá parado, ó. Não. Tá errado.
Gente.
Olha, vamos... dá uma, dá duas, dá três, eu vou fazer outra pergunta, hein? Ninguém vai responder mais? Vamos lá, então. Ô, Marlon, vamos de outra pergunta?
Já responderam aqui, responde, ó. Com... Josefa. A Josefa respondeu.
Tem?
205/2021, correto.
205,
isso aí, Silvio. Isso, Elisete.
Quem? Quem respondeu primeiro? É, o Silvio Godó respondeu primeiro, né?
A Josefa respondeu aqui também.
Então vamos dividir, ó.
Isso, a Josefa. Tá dois.
A Josefa leva o Código de Processo Penal e o Silvio Luiz de Godói leva o Direito Constitucional, tá bom? Tá aqui já, é. Separado. A Josefa Elisete Bida Lucarini. Só manda o seu endereço, tá, Josefa? Por favor, pra gente estar encaminhando. Agora o outro vai ser esse aqui, ó. Tá? Deixa só a Josefa mandar o endereço dela para estar encaminhando. A gente já vai. Vamos lá.
A pergunta. Pode fazer?
Peraí, tá acompanhando? Pronto. Pode fazer. Valendo o Código de Processo Civil comentado também.
Então, ó, vou dar até a fonte da pesquisa. É, eu disse que o que o advogado não pode, que é considerado propaganda, é se fazer uma oferta de serviço e me autopromover. O advogado não pode se autopromover, certo? Isso é o que não pode, que é a propaganda. Já a publicidade jurídica tem três requisitos. Esses três requisitos que o artigo 39 do nosso Código de Ética e Disciplinas trazem. Quais são esses três requisitos?
Tá valendo. Os três requisitos para a propaganda jurídica. Vamos lá. Vamos ver. Alguém no YouTube? Acompanha aí que eu estou acompanhando aqui no chat agora. Eu saí aquela hora do chat. Os três requisitos para a propaganda jurídica que estão no artigo. Só abrir o Código de Ética lá, o Estatuto, aquele livrinho pequenininho que a gente deixa sempre guardado, né? Informativo, discreto e moderado. Informativo, discreto e moderado, respondeu o Tiago Gomes.
Ok.
E é o ganhador, o Tiago Gomes, deste Código de Processo Civil, só encaminha o... depois...
Aziz, o Thiago é um dos nossos estagiários.
Ah, é?
Então, sim, ele está acompanhando com a gente.
Perfeito. Manda. O Thiago, ele pega aqui depois, então, tá bom?
Pega sim.
Olha, eu sei que tem ainda... Nós temos aqui, ó. Tem mais uma pergunta aí, né, Marlon? Dá para fazer rapidinho?
Dá.
Aí eu te libero.
Aqui, vamos lá.
É que a gente tem um pendrive de 16 GB do nosso parceiro da AC&C Solutions, que é parceiro da OAB. Para quem tem o cartão de benefício, pode chamar o Toninho, que ele vai fazer aí, dar um jeito na parte de informática com ele mesmo. Ele nos doou um pendrive para ser sorteado, da outra vez já doou uma formatação, né? E agora está doando um pendrive. Então, valendo um pendrive do nosso parceiro AC&C, né? Também conhecido como Toninho, o mestre da informática. Qual a próxima pergunta valendo o pendrive, Marlon?
Então, vamos lá. Eu disse também que a publicidade jurídica, por ela informar com descrição, com sobriedade e gerar um conteúdo de credibilidade, ela conquista um cliente. E isso é permitido. Certo? E a propaganda, ela não é permitida porque ela induz, ela instiga. E assim, ela, o que acontece com o cliente? A publicidade conquista e a propaganda...
Vamos lá. A publicidade conquista. A...
E a propaganda não é permitida porque ela...
Vamos lá.
Está no artigo 39 também. Está no artigo 39 lá no final. Onde que eu falo que eu posso fazer publicidade profissional, com informação, descrição de moderação, desde que não configure. Desde que não configure. Aí vem
é uma...
mercantilização da profissão e...
Tá lá. É, responder, descrição sobre a dado informativo não é.
Não, isso é os requisitos positivos da publicidade.
É. Vamos lá.
Desde que não configure mercantilização e...
Não é permitido porque induz. Mas induz o quê, né?
Não, vamos lá, vamos completar. A publicidade, ela conquista um cliente. A propaganda, ela tem outra relação com o cliente que não é permitida. No artigo 39, o artigo 39, ele é claro em dizer que é permitida a publicidade profissional, porém deve ter caráter meramente informativo, com discrição, sobriedade, que é moderação, desde que não configure a mercantilização da profissão e a... Que é essa é a palavrinha. Publicidade informa, conquista. Eu fiz até uma recapitulação lá no início. Publicidade informa, conquista. A propaganda induz, instiga e...
Fácil, hein? Tá fácil. Vamos lá.
Só ir no artigo 39 do código ou parágrafo 3º do provimento.
Estou acompanhando aqui no chat. No... Captação indevida de cliente. Quem respondeu? Isso,
captação de clientela. Ela capta. Toda captação, gente, ela é indevida, certo? Captação indevida de cliente não existe em lugar nenhum. Toda captação ela já é indevida. Então, ela capta o cliente. E isso não é permitido. Então, está correta a resposta.
Nosso ganhador é o nosso presidente da Comissão da Jovem Advocacia. Leonardo Dyer. Ganhou o pendrive de 16 GB. Só pegar depois conosco aí, Léo. Tá certo? O Léo que ganhou isso aqui, então. É, vamos lá, então. Ô, Marlon, eu sei que você está com outro compromisso. Não vou te segurar mais. É, eu queria, em nome da 52ª subseção, mais uma vez, agradecer você por tudo que, quando a gente precisa, chama, liga, você está sempre pronto a responder, ajudar, né? A gente faz essa parte colaborativa entre os colegas, né? E tenta passar isso para frente, né? É, mais uma vez, toda a nossa gratidão por esse bate-papo leve, informal. Olha, muito bacana. Mas você vai ser intimado a voltar novamente para a gente falar outro assunto que eu sei que você está nadando de braçada aí, depois eu comento aqui para a gente falar, tá bom? Vê sua agenda, uma data, quero ainda esse ano, tá bom?
Eu que agradeço. Sempre à disposição da advocacia de Pindamonhangaba e à sua disposição é ao seu servir, caro presidente.
Perfeito. Dessa forma, a gente fica muito grato a você. Se eu sei que você tem outro compromisso em 10, 15 minutos aí, se quiser tomar uma água, fique tranquilo que agora o meu bate-papo vai ser aqui com os meus amigos, a doutora Angélica e o doutor Pedro Moraes. Tá
obrigado,
bom?
Fique à vontade. Parabéns. Parabéns aos homenageados. Meus parabéns.
Tá joia. Vamos lá.
Cada... Eu vou... Marlon, brigadão. Abraço, doutor.
Abraço.
Eu vou começar falando aqui. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Ixi, peraí. Pronto. Vou falar um pouquinho da nossa amiga Angélica aqui, então, né? E do nosso querido Pedro Moraes. Dois servidores da advocacia também, né? Que, junto com outros tantos, participam aí com das nossas comissões e fazem essa OAB realmente mais unida, mais forte e sempre levando adiante, né? Então, vou falar um pouquinho da Angélica Cristina Albano de Deus, ou só Angélica Albano. Nascida em Pindamonhangaba, filha de Luiz Maria de Deus e Maria Aparecida Albano de Deus. Tem 33 anos, solteira, sem filhos. Formou em administração de empresa em 2008. Cursou um ano de engenharia civil em 2009. Trabalhou em uma multinacional alemã, a Liebherr, na cidade de Guaratinguetá, atuando no setor financeiro e RH. Não contente, em 2010, iniciou o curso de Direito na Unital. Foi estagiário na Advocacia Geral da União em Taubaté, na Procuradoria Geral do Estado em Taubaté, na DDM de Pindamonhangaba e no extinto 3º Distrito Policial de Pindamonhangaba, situado no bairro da Cidade Nova, em Pindamonhangaba, durante 3 anos. Encerrou o curso de Direito em 2014 e ingressou nos quadros da OAB de Pindamonhangaba no ano de 2015. Após concluir a faculdade de Direito, passou a estudar para concurso público e seguir carreira na Polícia Civil. Em meados de 2018, foi convidada pelo Dr. Pedro Moraes para ser sua sócia. Hoje, além de sócio, é seu grande amigo. É pós-graduada em Direito Penal Econômico, Direito Público e especialista na área de Direito Imobiliário e Condominial. É membro do Rotary Clube de Pindamonhangaba e, em 2021, passou a ser membro do Conselho Diretor do Rotary Clube, exercendo a função de secretário. Em 2020, foi candidata a vereadora nessa cidade. É membro do Conselho Municipal de Saúde de Pindamonhangaba, representando a OAB. Desde 2019, é membro do Comitê de Prerrogativas da Sucessão de Pindamonhangaba. Aliás, o comitê também terá um evento no mês de setembro, tá? Acredita na força da amizade, do companheirismo e do respeito para o bom êxito de um escritório. A parceria com o Dr. Pedro é refletida no sucesso de um escritório conduzido por jovens advogados que vislumbram uma advocacia mais unida e valorizada. Não é à toa que hoje vocês dois foram escolhidos. Vocês representam advogados de vanguarda. Vocês são advogados de vanguarda. Vocês são advogados empreendedores, né? E é assim que se vence, não é na primeira dificuldade, na segunda, na terceira, na quarta. Várias vão ser as dificuldades. E vocês são exemplos, né, de como montar um escritório, de como trabalhar em equipe. Eu só tenho elogios a você. A você, Angélica, e agora a você, meu amigo Pedro. Pedro Pereira de Moraes Neto é advogado, fundador da Moraes Escritório de Advocacia. Nascido em Pindamonhangaba, sempre morou nesta cidade, se formou em Direito na Unisal de Lorena, em 2015. Iniciou sua carreira jurídica em 2016. Dedica-se à atuação principal a empresas e está à frente da equipe do escritório que tem atuação full service. Sempre teve atuação em comissões, principalmente na atual gestão da Comissão de Assistência Judiciária, não esquecendo que também participou da Comista, né? Era a comissão lá da Assistência Judiciária, que agora tá na vacácio, né? Mas ele que fazia ali recebia todas as reclamações, né, relativas aos assistidos da assistência judiciária. E fazia com muita maestria essa função também, né? E pouco é reconhecida, mas por nós, hoje aqui, também é lembrada, viu, Pedro? Não está aqui anotado, mas eu, na cabeça eu tenho. E sou muito grato a você, muito grato à Angélica também. Angélica, no nosso primeiro comitê de prerrogativo, faz parte aqui da gente também. Então, a gente vai fazer outro evento aí. Tenho certeza que a Angélica está à frente disso também, vai estar conosco. O Pedro, na comissão de assistência também, é um guerreiro valente, como toda a comissão de assistência. A comissão de assistência são, assim, tudo que for elogio que eu fizer para a comissão de assistência vai ser pouco, porque a comissão de assistência é o carro-chefe da OAB. Eu preciso até ver com carinho como que... O que a gente está precisando? Sei que tivemos uma reunião recente para tratar da volta do atendimento presencial. Isso vai ser, graças a Deus, agora está baixando o número de contaminados. Isso pode ser possível. A gente... Estão perguntando se a mãe da doutora Angélica fez direito na Unital. Se sim, acho que tem estudado com ela. Silvio Luiz de Godoy disse que estudou com sua mãe. É isso aí. E aí, a única preocupação nossa ainda continua sendo essa variante Delta, né? Porque parece que nos Estados Unidos voltou a crescer. A gente teme por uma terceira onda, quarta onda aqui. Mas a gente vai ver com carinho essa comissão, como todas as outras comissões. Tem ainda alguns meses para a gente estar lidando com cada comissão e atendendo cada uma delas. Eu não vou me alongar muito, eu só tenho que agradecer realmente ao Pedro, à Angélica, a doutora Liliana está falando aqui que o Pedro e a Angélica são exemplos de dedicação e sucesso. Por isso mesmo, né? Foram escolhidos por causa dessa dedicação, desse empreendedorismo, desta participação na OAB e nem por isso deixam de se dedicar ao trabalho. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa rotina, de tudo isso, né? É assertiva essa homenagem que a Liliane está falando, tá bom? Eu passo a palavra um pouquinho para o Pedro, depois a Angélica, e a gente continua o bate-papo aqui. Tá? Só lembrando, aí eu queria que a gente pudesse fazer... Eu tenho dois cursos de atualização de LGPD, lá na Damásio Educacional. Tá? No final, a gente sorteia mais dois aqui, tá certo? Olá, Pedro.
Vamos lá, Aziz. Primeiro, eu queria agradecer o convite. Fico muito feliz de participar dessa Semana Jurídica Especial, de que a homenagem veio agora. Primeiro, pelos homenageados da semana, que foram o Glauco, a Andréia e o Nelson. Andréia e Nelson, principalmente, eram meus amigos pessoais. Nelson sempre muito presente na minha vida. A Andréia também. Tenho o maior carinho por eles. Sei que estariam muito felizes se estivessem aqui. E a gente poder ter essa semana jurídica em homenagem aos três, eu acho que foi sensacional. Na minha opinião, não tem como descrever a emoção de estar nessa semana jurídica sendo homenageada e a semana jurídica de amigos tão queridos que participaram aqui com a gente da OAB, mesmo que por pouco tempo tiveram muita atuação nessa semana jurídica. Então, eu não tenho como deixar de agradecer principalmente por esse motivo e deixar de registrar esse fato de que a Andréia e o Nelson foram muito importantes na minha vida. O Glauco, eu não cheguei a conhecê-lo tão bem, mas a Andréia e o Nelson, sim. A Andréia, desde que ela estava na faculdade, ainda cheguei a conhecê-la, desde que ela estudou na Unisal também. Então, são dois amigos muito queridos e muito atuantes também na UB. A Andrea, a gente se intensificou a amizade dentro da OAB. O Nelson também, justamente pelas comissões, e principalmente pela Comissão de Assistência Judiciária. E aí eu faço um parênteses para fazer o agradecimento à Ana Karina, que foi quem me convidou, a antiga presidente da CAGE, me convidou para fazer parte dessa comissão. A Ana Karina sempre soube conduzir muito bem essa comissão da assistência judiciária, e foi o convite, atendi ao convite dela, então eu não tenho como deixar de agradecer a Ana Karina também quanto a isso. E quando ao convite, eu fiquei extremamente feliz, como já disse, e tanto desse período que a gente está aqui, são 5 anos já que a gente está advogando e tentando politicamente, a gente aprende muito, como o próprio Dr. Marlon falou, temos muitos pontos onde a gente se apoia nos advogados mais experientes para passarem essa experiência para a gente, a mesma maneira que a gente tenta passar a nossa experiência, mesmo que pequena, para os jovens advogados. Então, fazer parte da Semana da Jurídica da Jovem Advocacia, para mim, é muito gratificante nesse sentido. Aqui, o escritório é formado exclusivamente por jovens advogados hoje. Nós estamos em 5 advogados, todos jovens advogados, a doutora Fabíola, a doutora Camila, o Felipe, a doutora Angélica, todos da Jovem e extremamente felizes. Temos a doutora Angélica, que é o nosso braço direito, esquerdo, uma mão e um pé aqui no escritório. A Angélica está sempre muito ponta firme, sempre junto com a gente, em tudo que a gente precisa. E estar tá presente hoje aqui é sensacional, de verdade mesmo. Só tenho a agradecer esse convite, Aziz. E digo aos jovens advogados que sempre que precisarem, o nosso escritório está aqui para ajudá-los de alguma forma. Assim como muitos advogados acabam procurando. A própria Francine, que falou aí com a gente no bate-papo agora há pouco. A Francine Silvestre está sempre aqui no escritório. Nossos colegas de profissão já passaram por essa semana, como o Gontran, o Renan, sempre estão juntos. E a jovem, ela precisa se unir, a jovem advocacia precisa se unir cada vez mais para que a gente possa ter forças cada vez. Mais força, mais expressão e conseguir ter garra para a gente conquistar esses novos mercados que estão à disposição aí, estão à nossa frente.
É para festejar, né?
É para festejar. Tem mais um aí.
Falar até a Angélica, porque a Angélica disse que ela foi picada pelo mosquitinho da advocacia, né? A história dela é mais ou menos assim, né? Você chamou ela, ela começou a advogar e tá aí, ó. Como o Pedro, tudo que a gente precisa aqui na OAB, a gente solicita e ele de pronto atende. Ah, hoje faltou um advogado no plantão aqui na triagem. Pedro, você pode vir na hora, ele vem, entendeu? A doutora Angélica é a mesma coisa. A gente precisa, para qualquer coisa, estar aqui com a Angélica. Então, são exemplos de jovens advogados que não medem esforços para ter uma OAB cada vez melhor, né? E precisamos de jovens assim, como vocês. Mas a Angélica vai falar um pouquinho, ela vai contar um pouquinho dessa história também. E foi picada pelo mosquitinho da advocacia e se apaixonou.
Boa noite, Aziz. Boa noite a todos os que estão acompanhando essa semana jurídica. Eu gostaria de parabenizar a toda a organização, a Tânia, muito prestativa, muito cuidadosa com a gente também nesse período. E vocês estão de parabéns pela semana. E isso é muito inovador e muito importante para nós, porque a jovem advocacia, ela precisa ser, os jovens advogados precisam se sentir acolhidos na casa. E a casa, ela não exclui ninguém, ela não isola ninguém. Nós não temos panelinhas, não temos exclusões. Venha participar também aqui dos eventos da OAB. Estamos enfrentando dificuldades mesmo devido à pandemia. Mas a OAB não fecha as portas para ninguém. A OAB, ela acolhe. A casa do advogado acolhe. E quem infelizmente, porventura, vier a falar o contrário, duvide, porque a nossa casa é acolhedora. E eu fiquei muito feliz com esse convite, pela homenagem, porque toda a nossa trajetória de vida, embora nós sejamos jovens advogados, a gente já tem uma história, nós já temos vários percalços pelos quais nós já passamos. Então, ser reconhecida nesse momento é muito gratificante. Eu já estou no meu 6º ano de advocacia, né, de inscrição na OAB, porque para advocacia mesmo tem menos tempo. E um fato engraçado é que quando eu era criança, eu não sabia qual profissão eu ainda queria seguir. Queria ser até jogadora de vôlei. Mas eu sempre tive em mente que eu queria seguir uma profissão que eu usasse roupa bonita e andasse de salto. Gostava disso. Não sabia o que queria seguir, mas queria isso. E conforme o tempo foi passando, fui me identificando com a profissão, inclusive como o Dr. Silvio se posicionou, né, no comentário, estudou com a minha mãe. Minha mãe foi uma grande influenciadora também na escolha da profissão. Então, as coisas foram acontecendo na minha vida e hoje eu estou aqui sendo advogada. Eu sou formada em administração de empresas, já trabalhei em multinacional. Hoje, isso me ajuda bastante, né, porque eu tenho uma visão também, tanto administrativa quanto jurídica, né, na parte de administração dos condomínios. Então, isso me ajuda bastante. Ajudou toda essa carga que eu já trouxe da administração, me ajuda hoje complementando na área jurídica. Quando eu cursei a faculdade, eu fiz alguns estágios, né, como já foi lido pelo Dr. Aziz. Fiz estágio na Advocacia da União, na Procuradoria do Estado, Procuradoria Geral do Estado, e Polícia Civil, que foi a minha paixão. Fui estagiária da doutora Elizabeth, da doutora Ângela, que hoje está na Delegacia da Mulher. Também trabalhei com o doutor Vicente, com o doutor Miguel Moreira César. Então, a Polícia Civil, ela se tornou a menina dos meus olhos. E quando eu concluí a faculdade, já aprovada na OAB, eu decidi que eu iria estudar para concursos. E eu queria seguir carreira policial. Só que nesse tempo, né, quando a gente está estudando para concurso, a gente estuda o edital, enfim, precisava ter a atividade jurídica, né? Porque eram aqueles 5 atos para complementar a carga para delegado de polícia. Você precisa ter os 5 atos jurídicos por 2 anos. E em alguns casos que eram mais simples, eu, mesmo estudando para concurso, eu pegava. E os casos que eram mais da área civil, eu tive uma amiga que me apresentou ao Dr. Pedro, e então nós começamos esse networking. Eu passava os clientes para ele e ele fazia o processo, fazia tudo que era referente ao civil, porque eu nunca gostei disso, diga-se de passagem, né? E quando chegou um determinado momento, o Pedro me procurou e falou: Angélica, você não quer entrar no escritório comigo? Aí eu: estou estudando para concurso, Pedro. Se eu não passar na prova, segunda-feira eu estou no escritório. Prestei a prova, né, para delegado de polícia, assim, de primeira. E por poucos pontos eu não passei. A nota de corte era 76 e eu fiz 72. E dito e feito, segunda-feira eu estava no escritório trabalhando com o Pedro já. E estou aqui com ele até hoje. Foram muitas situações que a gente já viveu. E o que eu quero destacar nessa situação toda é o carinho que o Pedro sempre teve comigo e a amizade e o laço que nós conquistamos. Eu sou uma pessoa tranquila, calma, mas o Pedro, todo mundo sabe que ele supera na calma, né? Então, muitas vezes no meu estresse, na minha irritabilidade, nos meus hormônios agitados, o Pedro vai lá e: Angel, calma, vai lá, faz, tá tranquilo, deixa que eu resolvo. Então, essa parceria, essa amizade, tudo isso vem a agregar no nosso dia a dia, no nosso trabalho. E nós vivemos também muitos momentos delicados. O Pedro perdeu o pai dele. No ano seguinte, eu perdi meu pai, né? No caso, no passado. E tudo isso só fortaleceu mais ainda a nossa amizade. Eu lembro que quando meu pai faleceu, um dia antes, a gente estava no escritório, só nós dois, né? Porque não podia nem estar trabalhando devido à pandemia. A gente estava lá escondido no escritório. E eu falei, Pedro, meu pai vai morrer. Aí Pedro, você acha mesmo? Eu acho. Não deu 24 horas, meu pai faleceu. E a primeira pessoa para quem eu mandei mensagem foi justamente o Pedro. E ele ficou esse tempo todo comigo. Então, isso para mim foi muito marcante. É nos piores momentos e na fase mais delicada, acho, no pior dia da minha vida, meu amigo estava ali do meu lado. Então, não tem preço que pague essa amizade, esse carinho e esse companheirismo que a gente tem. E passando um pouquinho de emoção, né? Desculpa. O que eu tenho também para estar trazendo nesse momento é com relação aos nossos colegas que vieram na nossa frente. É muito importante a gente lembrar daquelas pessoas que sempre estão ali para dar uma orientação, um apoio. O próprio doutor Aziz, quando a gente está com um problemão de ética, Aziz, socorro! E assim, manda um WhatsApp, ele nem responde, ele já liga. Então, o valor que o nosso presidente tem é inestimável. O Aziz está aqui a todo momento para apoiar a gente, para dar atenção. Nunca deixa a gente na mão, então isso tem que ser muito respeitado e valorizado. Eu também atuo na parte criminal. Então, eu tenho várias pessoas que eu gostaria também de estar agradecendo nesse momento. Doutor Cadado, doutor Wagner, doutor Ivaldo. Então, são pessoas também que, se você busca, eles estão de pronto para te ajudar. Também tem uma pessoa que está acompanhando aqui, que eu não posso deixar de falar dela, doutora Liliana, eu brinco com ela que ela é a minha fada. E o ano passado, na minha campanha eleitoral, ela me deu muito apoio, me deu muito carinho, me deu muita atenção. Ela era aquela pessoa que eu falava, Lili, o vídeo ficou bom, a minha fala ficou boa. Não, tá ruim, tá péssimo, mas na próxima vez faz melhor, então beleza. Lili, agora ficou bom? Não, agora tá bom. Parabéns, foi ótimo. Então, assim, tem outras pessoas também que a gente pode estar aqui falando, mas são essas pessoas que eu gostaria de estar trazendo aqui nesse momento. E a principal mensagem é essa. A casa é de todos. A casa é do jovem, a casa é de todas as comissões. E vamos evitar as picuinhas, os problemas, as intrigas, porque isso enfraquece, isso empobrece a classe. E nós precisamos ser uma classe unida. Aziz, eu não vou me estender muito, porque eu já falei bastante, mas eu quero agradecer de coração a oportunidade, a homenagem. Também não posso deixar de falar do Nelsinho, né, que foi uma perda terrível. Eu conheço o Nelsinho desde criança, desde a época do externato, né? Nós estudamos não na mesma turma, mas conheço ele desde pequenininho no externato. E ele é uma pessoa muito querida, muito amável. Ele sempre estava disposto a ajudar todo mundo. Então, é uma pessoa que merece mesmo ter esse valor, ter esse reconhecimento. Assim como a Andréia também, um doce de menina, muito carinhosa. E o Glauco também na mesma medida. Obrigada, gratidão por essa noite.
Tá tendo festa aí, hein? Olha essa aglomeração aí, ainda não pode. Tô brincando. Pode sim, e semana que vem nós vamos fazer o happy hour da Jovem de Advocacia, tá? A gente vai divulgar isso daí. A gente tá vendo um local adequado, que seja arejado, que comporte, que não possamos ficar à vontade, né? Num lugar bem arejado e espaçoso. Então a gente está procurando. Na semana que vem nós vamos fazer o happy hour da Jovem Advocacia. Dependendo do dia, ainda faremos na semana que vem também uma confraternização para o mês do advogado, tá? Então isso a gente está acertando ainda. Amanhã devo acertar os detalhes finais. Eu só queria falar para você, Angélica, que além de grandes advogados, competentes advogados, vocês têm uma amizade para toda a vida, né? Não é... Os amigos a gente conhece, não é nos momentos felizes, são nos momentos difíceis. Que aí você vai ver quem são os verdadeiros amigos. Né? Então, eu não tenho mais palavras, né? Só tenho a agradecer a vocês e pedir para que vocês continuem sendo essas pessoas maravilhosas aqui, maravilhoso e maravilhosa aqui na OAB, sempre comprometido com o fortalecimento da entidade de classe, né? É, dessa forma, em nome da 52ª subseção de Pindamonhangaba, ilustríssima doutora Angélica Cristina Albano de Deus, ilustríssimo doutor Pedro Pereira de Moraes Neto, homenageamos os jovens que nos animam com sua energia, irradiando uma disposição sincera em defender a justiça. É com muita honra, carinho e orgulho que subestabelecemos como iguais os poderes que nos foram outorgados pela cidadania e os nomeamos fiéis depositários de nossa esperança. Pindamonhangaba, 19 de agosto de 2021. Mostrar primeiro as damas, tá, Pedro? Dá licença aqui. Tá aqui, Angélica. Você passa aqui na casa, que você sabe que a casa é sua. A casa não é do Aziz, não é da direita, não é de... A casa é do advogado, tá? Angélica, só passar aqui e pegar. Depois, também, da mesma forma, nosso Pedro Moraes. Olha aqui, Pedrão. Chique, hein? Ficou bonito, hein? Olha.
Obrigado, Aziz. Verdade.
Muito obrigado. Muito merecido. Muito merecido, de verdade. Eu, antes de encerrar a semana, a GN, que a gente tem aqui um vídeo, vou tentar passar, é, falar, a Liliane está falando, uma honra e um orgulho essa amizade, que possamos sempre aprender juntas. Liliane é um amor de pessoa, outra pessoa que tem que ressaltar o valor dessa mulher, né? Essa mulher que carrega a ESA nas costas, sempre recebendo críticas injustas, né? Então, tá aqui, é, ô Lili, continue com o seu trabalho firme e forte, tá? É, porque pedra é feita pra gente tirar do caminho e jogar pra longe, né? Vamos construir um castelo com tanta pedra. Seu trabalho é excelente. Você sabe que a ESA é avaliada em todo o estado e a ESA de Pinda sempre recebe nota muito boa. E agora você trouxe a pós-graduação para Pinda, pela ESA, com preço lá embaixo. Olha, parabéns, Lili, você é a nossa preferida, viu? Olha aí, tamo junto. É apoio, a gente
está... Aziz, aproveitando o embalo da Liliane, ressaltar que a Lili trouxe excelentes cursos. Esses cursos foram muito importantes aqui para o escritório, para a gente. Essa semana, hoje a gente faltou, mas a gente está fazendo o curso da LGPD, que está ativo. Então, aqui no escritório, todo mundo está fazendo. São cursos muito bacanas, com preço muito acessível. A pós-graduação, eu já estou de olho nela já, conversei com a Lili ontem. E, assim, não temos palavras para agradecer a Liliane mesmo. E as reclamações, se vierem, são injustas. Porque não tenho que falar contra a Liliane, que tem uma atuação excelente nessa área também.
Perfeito. Eu ratifico tudo que você disse aí, Pedro. Porque eu vejo o trabalho que ela faz. Não é pouca coisa, sabe? Sempre correndo atrás dos melhores professores. Porque antes tinha aqueles apadrinhados. Hoje não. Hoje são professores qualificados. Então você tem que pagar hora aula do professor. É justo, né? Lógico, se pudesse trazer de graça, trazer de graça. Mas como você vai trazer os melhores de graça? Difícil, né? Todo mundo também precisa ganhar dinheiro.
Olha, lógico, são professores excelentes e não são amigos de amigos. São professores de alta escala. A gente não tem palavras.
É isso aí, Pedro. Você sabe. Agora vamos falar, você falou de curso, vamos sortear dois cursos de atualização da LGPD lá da Damásio Educacional, na unidade de Taubaté. Podemos fazer esse sorteio antes da gente... A gente pode fazer? É, só um minuto aqui. A Lili está falando. Demonstro interesse por sempre aprimorar o conhecimento. Agradeço sempre por estarem nos prestigiando. Pedro e Angélica. A Lili está falando aqui, tá? Vamos fazer um sorteio, então? Pessoal, olha aqui. Primeiro, vamos sortear um de cada vez. Então, vai ser um curso, primeiro, de atualização de LGPD, da Damásio Educacional, Unidade Taubaté. Então, vou fazer duas perguntas. Aquele que responder primeiro, ganha, tá? Vamos lá. Primeira pergunta é a seguinte. Qual o endereço da Damásio Educacional da Unidade Taubaté? Do meu amigo Francisco. Quem responder primeiro, é só ir lá no Google, fazer uma busca rápida. O endereço da Damásio Educacional de Taubaté. Respondendo primeiro, aqui no chat ou lá no YouTube, quem for o mais rápido no teclado, né? Não no gatilho, mas no teclado, vai levar. Vamos lá. Pedrão, cadê o pessoal aí, Pedrão?
Fugiram todos agora.
Fugiram, né? Fizeram a festa e foram embora. Vamos lá. Tânia, tem alguém aí acompanhando?
Boa noite e aguardando.
Quem? Ah, o Toninho? Toninho já foi sorteado, é o Léo. Toninho da nossa A6C Solutions e deu para sorteio aqui um pendrive 16 GB. A Josefa está falando que aqui Parque Doutor Barbosa de Oliveira 46 Centro. É isso? Tá. Josefa Elisete Bida Lucarini. Também, de novo, né? Lá de Mairiporã. É isso aí. Josefa, muito bem. Mais uma vez, a Josefa ganhou aqui. Vou fazer outra pergunta agora, para quem é de Pindamonhangaba. Quero ver acertar essa aqui agora, hein? Quem foi a nossa primeira presidente da nossa subseção? Eu já perguntei quem foi o primeiro presidente. Né, que fundou a OAB. Agora eu quero saber a nossa primeira presidente, que trouxe a Justiça do Trabalho, que inaugurou a terceira vara civil lá no Fórum Velho, mobiliou a terceira, a Justiça do Trabalho, mobiliou a sala do advogado lá do juizado hoje. Quem foi a nossa primeira presidente, que é a minha madrinha política de OAB? Cida Granato, Angélica Albano, essa daí sabe tudo, hein? Essa daí, a doutora Cida é a minha madrinha política, né? Ela que me encaminhou para o OAB, falou, ó, vai lá, faz isso, faz aquilo. Ela sabe, é aquela mulher, como gestora de ordem, eu me espelho nela. Trouxe Justiça do Trabalho, inaugurou a terceira vara, lá, a ampliação do fórum, aquela sala do juizado foi ela que conquistou também. Era para conquistar era um gabinete inteiro. Aí, depois passaram para aquela salinha lá. Mas passou e para nós era suficiente à época, né? Mas a Cida é espetacular. Aliás, na revista Pela Ordem, que sai semana que vem, tem uma poesia da Cida, que a Cida, além de advogada, é poetisa também. Ela não gosta de falar muito, mas faz muita coisa assim. Olha, pessoal, agora, finalizando a nossa semana jurídica voltada para a jovem advocacia, eu vou tentar passar aqui um vídeo que foi a Tânia que fez. Tá? Eu vou tentar passar aqui e eu vejo se dá. Me falem aí, tá? Não, não vai dar, não. Pera aí, só um minuto. Só um minuto que eu vou... Só um minuto, pera aí. Bom, não podíamos finalizar a semana sem fazer uma justa homenagem. Foi muito difícil para fazer esse vídeo. A Tânia, realmente, ela se superou para tentar fazer isso. Então, assim, até para encerrar a semana, eu queria até, em nome da Tânia, agradecer a todas as colaboradoras da OAB, que também, se não fossem por elas, não teríamos também essa casa funcionando do jeito que está. Então, aqui fica a nossa gratidão também a todas elas, né? E eu queria, no final mesmo, mais agradecer de novo ao Pedro, à Angélica, e dessa forma encerrar a nossa semana jurídica. Tá bom? Se quiser falar alguma coisa, fique à vontade para a gente fechar.
Eu gostaria de agradecer a oportunidade novamente por essa homenagem. Agradecer todo o carinho que vocês todos têm conosco. Vocês são sempre muito prestativos, muito amáveis. Então, vocês também são merecedores de todo o sucesso que a gente tem, de tudo aquilo que a gente alcança. Também é graças àquilo que vocês fornecem para nós. Aziz, muito obrigada por tudo. E saiba também que você pode contar com a gente aqui no escritório. A gente sempre vai estar aí apoiando o que precisar. Pode contar comigo. Acredito eu que também pode contar com o Pedro, com certeza. Ele vai falar por ele. Mas tenha sempre o nosso respeito e o nosso carinho. E conte conosco sempre para o que precisar. A gente está do seu lado, a gente está com você. Obrigada por tudo.
Aziz, para encerrar, quero mais uma vez agradecer. Lembrar das meninas da OAB é muito importante. São meninas extremamente... Chamo de meninas, porque acho que é mais elegante do que qualquer coisa. E são pessoas extremamente receptivas. A Dulce é uma grande amiga minha, estava aí acompanhando a gente até agora. Mas não só a Dulce, todas elas são todas muito queridas. Quero agradecer, tem tantos nomes para a gente colocar aqui que não dá tempo, né? Mas agradecer aos colegas que nos acompanharam nesses dias, aos colegas das comissões, e mais uma vez a você, Aziz. Meu muito obrigado por poder estar aqui hoje.
Bom, dessa forma eu fico, minha gratidão eterna a vocês, Pedro, Angélica, a você que nos acompanhou até agora, né, pelo YouTube ou pela plataforma Zoom. Nossa eterna gratidão. Você que acompanhou a semana inteira também. Ainda teremos outros eventos ainda no mês de agosto. Dessa forma, eu conto com a presença de vocês novamente por aqui mesmo nos próximos eventos da OAB Pinda. Fiquem com Deus e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Um abraço no coração de todos, um beijo no coração de todos, né? Até a próxima.